É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Hélio Gomes Coelho Júnior, que é presidente do Instituto dos Advogados do Paraná. Ele traz para a gente mais informações sobre o trabalho desenvolvido por esse instituto, que comemora agora em 2017 100 anos da sua fundação. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Hélio. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, e também aos seus ouvintes. É extremamente prazeroso estar aqui para podermos falar sobre a mais antiga instituição privada que trata do direito.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o funcionamento e os principais objetivos do Instituto dos Advogados do Paraná?
Vamos voltar no tempo. Corria o Império, o Imperador Dom Pedro I foi quem autorizou o primeiro Instituto dos Advogados do Brasil no ano de 1843. E de lá para cá foram sendo criados outros institutos, como um exemplo, o de São Paulo em 1874, portanto, lá no longínquo século XIX, e mais precisamente o nosso Instituto dos Advogados do Paraná, que é do ano de 1917. Ou seja, quando a nossa Curitiba tinha, se não um punhado de 30 ou 35 advogados, e era uma cidade de não mais do que 60 mil habitantes. O Instituto dos Advogados do Brasil e dos Estados, na realidade, foram os germens da criação da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, antes da Ordem, quem fazia a representação dos advogados eram os institutos. A Ordem só surgiu quase 100 anos após a criação do primeiro Instituto dos Advogados, pois a Ordem é de 1931 e efetivamente instalada em 1932.
E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também de que maneira o Instituto ele atua em prol da advocacia do Estado. Quais são as atuais frentes de trabalho do Instituto que o senhor destacaria para a gente?
Eu penso que os nossos estatutos, que são antigos, eles bem gizam a atividade do Instituto dos Advogados do Paraná. Começo a dizer sobre a defesa da dignidade e do prestígio e dos interesses da justiça e da advocacia. Temos também como meta o estudo constante e o exame de todas as questões jurídicas. Também assim, nós vigiamos e guardamos a ética profissional, além de cooperarmos com a Ordem dos Advogados do Brasil. A difusão da cultura jurídica no Estado e no país é também uma das atividades que o Instituto dos Advogados do Paraná exerce com grande presteza.
E, doutor, nesses 100 anos de história, o senhor poderia citar para os nossos ouvintes algumas das principais transformações na atuação do Instituto? E falar um pouquinho para os nossos ouvintes o quanto que a advocacia mudou ao longo desses anos. O que, que o senhor destacaria para a gente?
Veja, na verdade, o Instituto, por um século, ele experimentou todas as mudanças sociais, políticas e econômicas que o nosso país viveu. Observe que em 1917 o mundo estava em meio à Primeira Guerra Mundial. quando houve a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, em 1932, o país já estava se preparando para o regime ditatorial do Vargas. Depois tivemos também a Segunda Guerra Mundial. Tivemos o regime da ditadura militar por 21 anos, isso só no campo político. Depois experimentamos mais recentemente dois processos de impedimentos que também marcaram o país. Então, ainda que o Instituto dos Advogados privilegie a ética profissional, privilegie a defesa da dignidade da justiça, ele também está muito atento em relação a esses eventos que podem comprometer a segurança das nossas instituições. Então, nós sempre primamos por uma eterna vigilância e quando efetivamente algo ocorre que esteja fora das balizas da nossa Constituição, prontamente a gente se manifesta. A propósito disso, dias atrás, um general fez um comentário que haveria possibilidade de, se as instituições não funcionarem normalmente, haveria a possibilidade, a perspectiva de uma intervenção militar. Ora, isto é absolutamente inaceitável porque todos nós, cidadãos, entendemos que as soluções para as nossas crises devam ser buscadas dentro da absoluta legalidade. Então, o nosso instituto fará amanhã uma reunião de sua diretoria e, certamente, posta esta questão à mesa, faremos como dizia o Gabriel García Márquez naquele livrinho Ninguém Escreve ao Coronel. Nós iremos escrever ao general, dizendo que ele tem toda a liberdade de se manifestar sobre o que queira, mas também tem o dever de ser advertido de que não é esse o sentimento da sociedade.
Interessante, doutor. E queria pedir ainda para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes, acho interessante a gente entrar nesse assunto, da importância do constante aprimoramento do ensino jurídico no Estado. Por que que isso é tão relevante para a advocacia e para a sociedade de uma maneira geral?
Então vamos lá. É simples de explicar. Dizia que quando foi fundado o Instituto, Curitiba não tinha mais do que 30 advogados. 40 advogados. Hoje, o Brasil tem mais de 1 milhão de profissionais inscritos em seus quadros. Só a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, já está beirando a 90 mil inscritos. Isto representa o quê? Representa uma mudança muito forte na prestação de serviço e eu ainda faço uma observação. Particularmente, nós vivemos uma crise econômica que parece que não deve se resolver tão proximamente, e ela já vem há 3-4 anos, com o decréscimo do PIB, economia paralisada. Nós estamos vivendo uma crise social gravíssima, com um número de desempregados bastante elevado. E isso tudo reflete, obviamente, na advocacia, na medida em que a prestação de serviços profissionais também acaba comprometida, na medida em que as pessoas hoje tentam sobreviver, às vezes até entregando ou não reivindicando os seus direitos. Então, nós estamos também observando que a tendência à litigiosidade é uma marca no Brasil. Eu digo a vocês que quando eu me formei na Universidade Federal do Paraná, nós fomos domesticados para o litígio. Então, é o processo do trabalho, é o processo civil, é o processo penal, que são ferramentas de litigiosidade. Pouco se falava à época sobre mediação, sobre arbitragem. E as grades das faculdades curriculares ainda continuam formando profissionais vocacionados para o litígio. Por isso, o judiciário está absolutamente abarrotado. Fala-se que nós temos mais de 100 milhões de processos tramitando no judiciário brasileiro. Veja, só no âmbito da Justiça do Trabalho, que é a área que eu atuo, nós tivemos no ano passado mais de 4 milhões de litígios.
Nossa.
Ou seja, o novo profissional precisa ser, além de advogado, um perito em processo eletrônico, porque o processo eletrônico foi a solução que se encontrou para guardarmos em nuvens aquilo que antes eram papéis, que eram os processos. E não vejo sinalização ainda de que nós estamos mudando o nosso comportamento. Nós deveríamos ser também treinados, os jovens advogados, e falo isso porque também ministro aulas na Pontifícia Universidade Católica, nós deveríamos privilegiar o sentimento de mediação e arbitragem. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos só acumulando o estado juiz de processos, transmitindo à população de que não há solução através do estado juiz e que efetivamente nada se resolve. É lamentável o quadro e isso precisa ser rapidamente repensado.
Uhum. Bem interessante as pontuações do senhor, doutor. E ainda queria pedir para o senhor falar para os nossos ouvintes agora de que forma que a OAB atua em parceria com o Instituto. E quais são as ações realizadas em parceria entre essas duas entidades?
Como lhe disse, o estatuto da nossa entidade indica que devamos trabalhar em cooperação com a Ordem dos Advogados do Brasil e isso acontece.
Uhum.
Gostaria até de registrar que muitos presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil são também associados do Instituto. Por um exemplo, recentemente, o Dr. Lúcio Glombi foi presidente do Instituto, foi presidente da Ordem. O doutor Breda, que foi presidente da Ordem, também membro do Instituto, e o atual presidente, o José Augusto Noronha, da Ordem, também é membro do Instituto. Então, essa parceria é ao natural,
uhum.
E o comprometimento do Instituto, depois que a Ordem veio, em 1932, foi para o viés cultural. A Ordem hoje, com essa população que acabei de indicar, por exemplo, 90 mil advogados do Paraná, ela deve se ativar, deve se ocupar com questões institucionais e corporativas e também pelo aspecto disciplinar. Já o Instituto dos Advogados trabalha no campo da cultura,
uhum.
Do ensino e do repensar do direito constantemente. A propósito, nós temos um viés absolutamente cultural, os nossos quadros são formados por profissionais diferenciados no sentido de que, além de advogados, todos eles têm uma pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, muitos deles são professores universitários. E só para você ter uma ideia, atualmente nós temos um ministro no Supremo, que
uhum.
É o ministro Fachin, que é membro do Instituto. Nós temos, como lhe disse, o presidente da Ordem dos Advogados do Paraná, que é também egresso do Instituto. Temos também o presidente da Academia Paranaense de Letras, que faz parte do Instituto. E você, então, observa que nós temos um outro viés diferente da Ordem, porque as ocupações são absolutamente distintas. Ainda assim, a Ordem também tem uma vertente quanto à capacitação dos profissionais,
uhum.
E eles precisam também do apoio do IAP, como o IAP também carece do apoiamento da Ordem para a realização dos seus eventos. A propósito disso, ontem mesmo houve na Ordem dos Advogados do Brasil um evento copatrocinado pelo Instituto dos Advogados do Paraná, em que se debateu litígios estratégicos e direitos humanos. O auditório estava absolutamente cheio, professores do Instituto, advogados também da Ordem dos Advogados e outros profissionais do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Ou seja, constantemente estamos realizando eventos, Ordem e Instituto.
Uhum, que legal, doutor. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Hélio Gomes Coelho Júnior, que é presidente do Instituto dos Advogados do Paraná. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre os 100 anos completados agora em 2017 pelo IAP. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito de algum tema que nós estamos discutindo aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os principais tópicos referentes a mudanças no sistema jurídico do país que estão atualmente em discussão dentro do Instituto. E como que tem sido o posicionamento do IAP e acerca desses tópicos, só para a gente ter uma ideia.
Então vamos em partes. A primeira delas, nós estamos às vésperas do 30º aniversário da nossa Constituição Federal, de 1988. Então, nós já estamos com um projeto de edição de um livro, A Constituição 30 Anos, e estamos com o prazo em aberto até final de dezembro para que recebamos contribuições não só dos nossos associados, mas, enfim, de qualquer jurista, qualquer professor ou advogado. Nós temos também uma grande preocupação com a corrupção. E, a propósito disso, já tivemos uma oportunidade de fazer eventos seguintes. Já ouvimos o juiz Sérgio Moro, já ouvimos o juiz Gebran, que é o responsável, presidente da Câmara Julgadora, no Tribunal Regional Federal, desses processos da Lava Jato. Já trouxemos o ministro Fachin, que também está afetado no Supremo Tribunal Federal com essa causa ou com esses assuntos. E também já trouxemos advogados para que debatam a questão, por um exemplo, em voga da delação premiada. Muitos advogados são favoráveis, acham que é um caminho. Muitos advogados são contrários à delação premiada. E essa conjugação de visão do Dr. Moro, do Dr. Gebran, do Dr. Fachin e da advocacia parece extremamente útil para o debate. Em novembro, nós deveremos realizar aqui em Curitiba um congresso denominado Raízes da Corrupção. Deveremos trazer 3 professores de Portugal. Traremos também o pensador e filósofo e professor de história Leandro Karnal e vamos debater a questão da corrupção e suas raízes, que, a propósito, precisa ser registrada, é desde quando nós fomos descobertos. O primeiro ouvidor geral aqui veio de Portugal e lá ele fora condenado porque desviara verbas públicas para o fazimento na cidade, salvo engano, de Évora, de um aqueduto. Então ele foi sancionado pelo rei da época, remido 2 anos após e outorgado a ele o cargo de ouvidor aqui na nossa colônia.
Seria cômico se não fosse trágico, né, doutor?
Lamentável.
Doutor, eu queria pedir ainda para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes, citar algumas das ações culturais promovidas e realizadas pelo Instituto. Que o senhor ressaltaria para os nossos ouvintes?
Atualmente, nós estamos tratando, como lhe disse, do projeto de livro da Constituição 30 anos. Teremos agora, no mês de outubro, no dia 4 e 5, um seminário sobre a reforma trabalhista, lembrando que essa reforma trabalhista irá vigiar a partir de 11 de novembro. Em relação a esse curso, até já temos o número de inscrição já atingido. Vamos debater, como disse, raízes da corrupção e estamos a debater também, no mês de outubro e novembro, direitos humanos, empresa e advocacia, com palestras de juristas, inclusive de fora, como a doutora Flávia Piovesan. Um dos projetos da atual gestão é de fazer a internacionalização do Instituto dos Advogados do Brasil. Temos já programada a parceria com a Universidade de Lisboa para o mês de janeiro, onde nós teremos 4 colóquios disponíveis aos nossos associados. É a primeira vez que se faz uma parceria internacional. Recentemente fizemos também com a Universidade da Califórnia e em conjunto com a Pontifícia Universidade Católica, para permitir aos nossos advogados e aos nossos associados o debate com uma das melhores escolas de direito em relação à arbitragem e mediação, que faz parte daquilo que disse há poucos minutos atrás, de que nós precisamos vocacionar o profissional para a área da arbitragem e da mediação como uma solução da quantidade de conflitos que nós temos. E o foco, como eu tenho enfatizado, do Instituto é efetivamente o viés da capacitação e da modernização e dos cursos que permitam ao advogado um melhor desempenho.
E, doutor, o que o senhor falaria um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os resultados obtidos até o presente momento da sua gestão à frente do Instituto?
Olha, nós estamos administrando o Instituto desde fevereiro, mas já pertencíamos à diretoria passada, onde tínhamos o cargo de vice-presidente. Concretamente, na gestão atual, eu precisaria enfatizar que, com o apoio da Ordem dos Advogados, do presidente Noronha, nós fizemos a reinauguração da nossa sede, que fica em frente ao prédio da Biblioteca Pública, ou seja, uma sede absolutamente central.
Uhum.
E ela está absolutamente moderna, ainda que o Instituto seja centenário, clean, absolutamente informatizada, e tornou-se um espaço muito interessante para as atividades culturais, por estar também no centro. Penso que a criação, na nossa gestão, da medalha João Pânfilo de Assunção, que foi o primeiro presidente do Instituto dos Advogados, que o fundou, e foi também o primeiro presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, em 1932, é uma forma justa de nós lembrarmos o passado, e outorgamos essa medalha no ano do centenário, especificamente no jantar de gala, acontecido em junho, a todos os nossos ex-presidentes que estão vivos. E, por regulamento, ao criarmos essa medalha, vamos outorgá-la a cada 2 anos, ou seja, a cada gestão, a uma pessoa que tenha revelado, do quadro ou não de associados, comprometimento com as causas que nós imaginamos. Quais sejam elas? Aquelas dos estatutos que falam da dignidade, da justiça, da advocacia, a questão ética, a produção intelectual. É uma forma de lembrarmos a Pânfilo da Assunção, que seguramente em 1917, quando fundou o Instituto, talvez jamais imaginasse criar uma instituição tão longeva.
Uhum.
E o nosso compromisso é efetivamente para os próximos 100 anos. A internacionalização, lhe disse, é uma das marcas da nossa atuação, apoiado, obviamente, por uma diretoria formada exatamente de excelentes profissionais, professores, doutores, mestres, que vivem o mundo acadêmico de forma contínua. Essas parcerias com a Universidade de Lisboa, essa parceria com a Pepperdine University School of Law da Califórnia, são marcas que nós pretendemos trazer de modernidade para um instituto centenário. E eu sempre brinco que não fui fundador do Instituto, sou só eventualmente associado.
Doutor, queria ainda pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre as perspectivas e os planos futuros para a atuação do Instituto.
Pois veja, eu penso que o Instituto continua absolutamente apto a prosseguir o seu caminho, tanto mais quando os seus objetivos estatutários são absolutamente recorrentes. Quem não está preocupado com a dignidade da justiça?
Uhum.
Quem não está preocupado principalmente com essa quantidade enorme de profissionais na advocacia com a sua dignidade? Quem não está preocupado com a defesa da ética? E quando eu falo da ética, não é a ética exclusiva do advogado, é a ética do magistrado, é a ética de todas as instituições, e é o que nos falta hoje para o país. Então, isso continua, ainda que previsto há 100 anos atrás, mais atual do que nunca. E, enfim, estudar as questões jurídicas, defender as instituições que compõem o Estado Democrático de Direito, são preocupações constantes e, com certeza, prosseguirão no ideário do nosso Instituto.
Uhum. E, doutor, quais são, na sua opinião, os atuais desafios no exercício da advocacia no nosso país? O que, dá para a gente falar para os nossos ouvintes sobre isso?
É inadiável o repensar do ensino jurídico. Uhum. E bordejei o assunto quando disse que nós continuamos a produzir bacharéis em direito, futuros advogados, magistrados, membros do Ministério Público. Nós continuamos a formar contendores. Ou o ensino jurídico se realinha para uma nova fase, no sentido de mediação de conflitos, não litigiosidade, uhum, não procura do Estado juiz, que está absolutamente incapacitado de atender as demandas da sociedade. Penso que o ensino jurídico deve se privilegiar a forma de mediação que não dependesse do Estado. Mais do que isso, convenhamos que os orçamentos destinados ao Estado do Juízo, ao Poder Judiciário, são orçamentos expressivos. Eu vou pegar aquele que mais conheço, que é a da Justiça do Trabalho, que deve consumir agora, em 2017 e 2018, algo como 20 bilhões.
Uhum.
O país, Brasil, é um dos poucos que tem uma Justiça do Trabalho com esse formato. E, por incrível que pareça, desse orçamento, mais de 93%, esses dados estão no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, mais de 93% desse orçamento é destinado para pagamento de seu pessoal, os funcionários, os juízes, e não estou aqui a dizer necessariamente que estejam a ganhar muito, mas pergunto, qual é o empreendimento privado que pudesse, num orçamento, comprometer 93% para o custeio da sua mão de obra? Isto é, tecnicamente, uma comprovação de que não há investimento possível, porque sobra desse orçamento aí 7%. Imagine a locação de 2, 3, 4, 5, 10, 20, 200 imóveis, e efetivamente não há orçamento para se fazer uma prestação de serviço proveitosa aos cidadãos. Ou seja, temos que incentivar, desde o banco escolar, a capacidade de resolução dos conflitos fora do judiciário. Como se fazer isso? Temos que convencer o legislador de que é importante a criação de foros ou de comissões ou de câmaras extrajudiciais, porque, sinceramente, eu sou daqueles que pensam o seguinte: os particulares, imbuídos de boa fé, com certeza, através dessas câmaras, desses foros, dessas comissões conciliatórias, irão resolver grande parte dos litígios. Por que não acontece isso? Porque, via de regra, não se dá segurança jurídica nessas transações. Então, se tivermos uma legislação apta a privilegiar a composição em outros âmbitos que não o próprio judiciário, com a segurança jurídica àqueles atos, com certeza haverá um realinhamento de pensamento no trato das questões e dos conflitos entre as pessoas e entre as pessoas, quero registrar, e o Estado. O maior réu, na verdade, é o próprio Estado. Estado, entenda-se, Estado, União, Município, Sociedade, Economia Mista e por aí segue.
Uhum. Doutor Hélio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu só queria pedir para o senhor pontuar para os nossos ouvintes de que maneiras o Instituto ele pode auxiliar na resolução de todos esses conflitos, todas essas situações que o senhor pontuou para a gente durante a entrevista.
Veja, quando eu falo do Instituto, eu não falo exclusivamente na diretoria. Nós temos estatutariamente vários departamentos que são ocupados por diretores e exclusivamente em áreas específicas. Temos departamento de direito administrativo, de direito civil, de direito penal, processo civil, processo penal, constitucional. E cada um desses diretores cuida de levar às instituições sugestões de aprimoramento do serviço judiciário, uhum, ou, eventualmente, faz relacionamento com o Estado Executivo para subsidiá-los. Uhum. Basicamente é isso.
Doutor Hélio, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Agradeço muito a gentileza do convite e estou disponível no Instituto dos Advogados a qualquer curiosidade ou qualquer pergunta. Muito obrigado e tenham todos uma boa tarde.
Nós que agradecemos, doutor, e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.